Olá, é hora de acompanhar o mandato popular do deputado Irã Barbosa.
O deputado estadual Irã Barbosa aproveitou a sessão da terça-feira, dia 30, para registrar sua participação em uma reunião no Instituto de Promoção e Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe, na quinta-feira, dia 25, onde cobrou da instituição melhoria no atendimento.
Na última sexta-feira, eu tive uma reunião com o atual presidente do IPS. Nós temos um relatório com uma série de reclamações e problemas que vêm sendo apresentados pelos usuários do IPS Saúde. Nosso mandato vai continuar acompanhando detalhadamente os desdobramentos daquela reunião e vamos também continuar cobrando aqui da tribuna e juntamente ao governo do estado, à direção do IPS Saúde, a garantia do bom atendimento desse nosso plano, que é para nós um patrimônio que nós temos que preservar, valorizar e estimular que funcione adequadamente.
E dando continuidade ao seu pronunciamento, o petista registrou que esteve na Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, acompanhando lideranças de associações dos territórios quilombolas de Brejo Grande, para dialogar sobre problemas que têm afetado as comunidades quilombolas daquela região.
Na tarde de ontem, participei de uma reunião que solicitei ao atual secretário de Agricultura do nosso estado, o nosso amigo Zeca da Silva. Lá eu tive a oportunidade de tratar diretamente com o secretário de problemas que têm afetado as comunidades do território quilombola de Brejo Grande. Fizemos lá um convite para que ele possa, em loco, verificar algumas situações e principalmente os potenciais daquela bonita região do estado de Sergipe.
E o deputado também registrou, durante a sessão da terça-feira, a sua participação na solenidade em comemoração aos 68 anos do Centro de Excelência Abdias Bezerra, localizado no município de Ribeirópolis.
Na última sexta-feira, eu tive a oportunidade de estar no município de Ribeirópolis para comemorar, junto com colegas professores, equipe diretiva, funcionários, cidadãos e autoridades. Foi uma solenidade que contou com a presença de diversas autoridades, uma solenidade concorrida para comemorar os 68 anos do Centro de Excelência Abdias Bezerra, ali no município de Ribeirópolis. No dia eu tive a oportunidade de conhecer as melhorias que foram feitas na escola com a utilização de recursos que eu inclusive destinei, que pôde modificar a feição da entrada da escola.
Também na sessão da terça-feira, o parlamentar apelou para que os recursos da reforma do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe não sejam perdidos.
Quero fazer eco aqui da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe a uma espécie de pedido de socorro feito pela nossa querida professora Aglaé, que hoje preside o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Quem conhece o Instituto Histórico sabe que ele vem precisando de uma boa reforma. Fica aqui o registro dessa preocupação e o apelo para que busquemos todos juntos encontrar alternativas legais para salvarmos esses investimentos e garantirmos a reforma do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, patrimônio do povo sergipano, uma casa que merece toda a nossa atenção.
E o deputado Irã Barbosa destacou o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e a campanha Dezembro Vermelho durante a sessão da LESE da quarta-feira, dia 1º de dezembro.
1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Esse dia foi instituído pela Assembleia Mundial de Saúde em outubro de 1987, com apoio da ONU. Foi em 88, por força de uma portaria do Ministério da Saúde, incluído e adotado no Brasil. E no ano seguinte, em 88 também, aliás, a data foi instituída pela Organização Mundial de Saúde como data simbólica de conscientização para todos os povos sobre os problemas da AIDS.
Ainda na quarta-feira, o petista também destacou a visita da escritora, historiadora e pesquisadora Maria Aline Matos de Oliveira, que esteve em seu gabinete para entregar-lhe o livro Em Busca da Liberdade, Memória do Movimento Feminino pela Anistia em Sergipe, fruto de sua pesquisa de mestrado.
Quero inicialmente, senhor presidente, falar da satisfação que tive na manhã de hoje de receber no nosso gabinete, antes de descermos aqui para a sessão, da pesquisadora e escritora Maria Aline Matos de Oliveira, que foi até lá nos presentear com uma obra que quero aqui divulgar e recomendar. A obra trata-se do livro que é resultado da sua pesquisa de mestrado, Em Busca da Liberdade, Memória do Movimento Feminino pela Anistia em Sergipe, 1975-1979.
Já na quinta-feira, dia 2, o parlamentar aproveitou a sessão da Assembleia Legislativa de Sergipe para destacar a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e solicitar da mesa diretora da Alese que traga a pauta de votação o projeto de lei 252/2020 de sua autoria, que institui o Dia de Mobilização Estadual dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. O projeto tramita no Parlamento Estadual desde 2020.
Estamos vivendo os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Esta é uma campanha desenvolvida no mundo inteiro, são 160 países que desenvolvem essa campanha com vistas a tomar medidas e tentar coibir o alto grau de violência que atinge as mulheres mundo afora. Nós temos aqui, tramitando, desde o dia 29 de setembro de 2020, um projeto de lei de minha autoria que propõe a instituição aqui em Sergipe do Dia Estadual de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. É o projeto de lei 252 de 2020. Eu queria solicitar a Vossa Excelência, que conversando com a assessoria da mesa, pudesse trazer a pauta. Esse projeto é um projeto simples, mas é um projeto que institui no calendário de Sergipe o Dia Estadual de Mobilização dos Homens contra a violência que atinge as mulheres.
Entrevista.
E a nossa entrevistada desta semana é a presidente do Instituto Apoio à Educação de Surdos de Sergipe, Ana Lúcia Nunes de Oliveira, que vai conversar conosco sobre a importância da presença do tradutor intérprete de Libras nos espaços públicos e privados. Ana Lúcia, a presença do tradutor intérprete de Libras nos espaços públicos e privados contribui para a inclusão e torna os ambientes mais acessíveis à comunidade surda. Mas qual é a realidade vivenciada pelas pessoas surdas em Sergipe na atualidade?
A consequência do surdo, ele conviver num ambiente onde não tem pessoas, seus ouvintes, que falem a Libras, então é essencial que nos espaços públicos e espaços privados, onde o surdo tem acesso, onde o surdo precisa ser entendido, que exista o profissional intérprete. Então, essa presença, ela é fundamental para que o surdo ele consiga se comunicar. Infelizmente, no nosso estado, é muito difícil você encontrar locais onde tenha disponível o profissional intérprete.
Recentemente, a Alese aprovou a indicação 568/2021, de autoria do deputado Irã Barbosa, que solicita ao governo do estado o envio de um projeto de lei criando o cargo de tradutor e de intérprete de Libras no estado de Sergipe. Como podemos nos mobilizar para garantir o sucesso dessa iniciativa?
A indicação 568, recentemente aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, de autoria do professor deputado Irã Barbosa, tem como objetivo solicitar ao governo do Estado de Sergipe a criação do cargo tradutor intérprete. Ela é essencial para a comunidade surda. Por isso que é importante que haja uma mobilização do surdo, do intérprete, simpatizantes dos surdos, então de todas as pessoas que têm a consciência da importância da Libras para a comunicação do surdo, para a comunicação do surdo e para o exercício da cidadania do surdo.
O que falta para que a comunidade surda de Sergipe possa ter os seus direitos assegurados e, de fato, uma pessoa surda possa se sentir plenamente incluída na nossa sociedade?
Eu vejo como o principal direito do surdo, o direito de utilizar a sua própria língua, que nem sempre é tão simples assim. Para a gente seria lógico o surdo falar fluentemente Libras. É como o surdo ele nasce em famílias ouvintes, isso é um processo de aprendizagem do surdo através da convivência com seus pares e no próprio ambiente educacional. Quando o surdo ele não consegue estar nesse ambiente adequado para o seu desenvolvimento, há uma atrofia muito grande no seu próprio desenvolvimento cognitivo. Em razão desse fato, eu reconheço como o primeiro direito do surdo o acesso a uma educação na sua própria língua. Como também é importante assegurar ao surdo o direito de se comunicar com a comunidade ouvinte, onde o profissional intérprete é dispensável para a exigência dessa comunicação.
O Mandato Popular de Irã Barbosa agradece por sua companhia. Ficamos por aqui, mas a luta continua.